SBS Radio.
Vamos agora às principais notícias da Austrália e do mundo para esta segunda-feira, 28 de setembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Vitória registrou apenas 5 novos casos de infectados por coronavírus nas últimas 24 horas, o menor número desde o dia 12 de junho. O estado registrou 3 mortes por Covid-19, elevando o número nacional de óbitos para 875. O governador Daniel Andrews sinalizou mudanças no sistema de testes no final de semana e elogiou os moradores do estado, lembrando que uma vez chegou a reportar 725 novos casos de infectados por coronavírus.
We are so close to being able to take a really big step. A big step toward that COVID normal. We are so, so close. And what's important now is that everyone keeps following the rules, keeps doing the right thing, keeps making that profound and critical contribution to these numbers getting low and staying low.
Andrews disse que Vitória está muito, muito perto de tomar grande passo em direção à reabertura. Abre aspas, estamos tão, tão perto e o que é importante agora é que todos continuem seguindo as regras. Se conseguirmos, estou confiante de que podemos, seremos capazes de dar passo muito maior em apenas 3 semanas. No Brasil, a maior cidade da Amazônia fechou bares e as praias de rios fluviais para conter uma nova onda de casos de coronavírus. Por causa da altíssima taxa de infecção, Manaus foi considerada, por alguns especialistas, como dos primeiros lugares do mundo a alcançar imunidade coletiva ou de rebanho. Relatório do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo estima que entre 44% e 60% da população foi infectada. Pesquisadores do Brasil e Reino Unido disseram ao jornal Washington Post que o vírus não tinha mais a quem infectar na capital amazônica, levando assim a uma possível imunidade coletiva. Os enterros e cremações diárias caíram de pico de 277 em 1º de maio para apenas 45 em meados de setembro, de acordo com a Prefeitura de Manaus. Mas agora os números estão subindo de novo. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, culpou o presidente Jair Bolsonaro por estimular o retorno ao trabalho e atividades diárias em vez de esperar por uma vacina. Ele também disse que o estado precisa de ajuda.
As autoridades governamentais falarem a sério, dizerem a verdade, o que é e o que não é, por duas razões. Se convencerem o Brasil de que aqui não tem problema, então não vem ajuda para cá. E segundo, não tem problema, então estimula as pessoas a burlarem os nossos decretos.
André Patrício Almeida, especialista em doenças infecciosas do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, disse que é possível que o retorno às atividades tenha tornado as pessoas suscetíveis, mais uma vez, à circulação do vírus.
E pode ser que sim. O retorno das atividades tenha trazido novamente essas pessoas suscetíveis à circulação e ao comércio, com o consequente aí aumento no número de casos.
O Brasil tem mais de 141 mil mortes registradas e mais de 4 milhões e 700 mil casos de infectados por Covid-19. A última audiência pública do inquérito sobre o gerenciamento da quarentena de hotel em Melbourne encerrou hoje. Depois de mais de 60 testemunhas prestarem depoimento, ainda não está claro quem tomou a decisão de contratar seguranças particulares para cuidar do movimento dos hóspedes que ficaram de quarentena nos hotéis da cidade de Melbourne. O advogado Tony Neal disse que o inquérito espera descobrir as decisões e ações das agências e provedores de serviços privados de Vitória, todos envolvidos no fracassado sistema de quarentena de hotel, considerado responsável pela segunda onda do coronavírus no estado.
To put the hotel quarantine program in its appropriate human context. That is, it was a measure that was apt to have profound psychosocial impacts on those who were involved in it.
O primeiro-ministro da Austrália disse que o auxílio salarial do JobKeeper não está terminando, embora os pagamentos estejam sendo reduzidos a partir de hoje. O esquema de apoio ao emprego durante a Covid-19 está sendo reduzido de 1.500 dólares australianos por quinzena para 1.200, para trabalhadores em regime de tempo integral, e 750 dólares para funcionários que trabalham meio período. Scott Morrison disse ao Canal 7 de televisão que o orçamento de outubro mostrará que a Austrália está se recuperando, com 760 mil vagas de empregos de volta ao mercado, e que o JobKeeper continuará no próximo ano.
It's there till the end of March. Yeah. And what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy. What you'll see in the budget is a vote of confidence in Australians and that they working together will lift our economy out of the heavy blow that has suffered, and that will give people hope. Whether you're sitting in this chair or anywhere else in Australia at the moment, we've all got our challenges.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse que a criação de uma bolha de viagem entre a Austrália e a Nova Zelândia está se concretizando. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que isso será possível antes do Natal. Atualmente, a Nova Zelândia só permite a entrada de seus cidadãos e australianos que moram no país com algumas isenções, e a quarentena é obrigatória. A bolha de viagem seria a primeira entre os dois países. New South Wales registrou um segundo dia sem novos casos de coronavírus, mas contou apenas com metade do número de testes em comparação ao dia anterior. As autoridades estão preocupadas com o baixo número de testes, com apenas 6.400 pessoas se apresentando para fazer um teste, em comparação com 12.333 no período anterior. A governadora Gladys Berejiklian disse que, apesar do sucesso do estado, ela não quer que a comunidade se engane e sinta uma falsa sensação de segurança.
Well, we're getting through the pandemic. We're not through it yet. And certainly, I hope the citizens of New South Wales feel that no matter what comes up before us, that we're well prepared.
Três mulheres que supostamente mentiram em seus formulários para cruzarem as divisas entre estados para escapar da quarentena se apresentaram em uma audiência judicial hoje em Brisbane. O trio foi acusado de fraude e falsificação de documentos. Duas das mulheres que viajaram para Vitória testaram positivo para a Covid-19 quando retornaram a Brisbane. Queensland não registrou nenhum novo caso de coronavírus nas últimas 24 horas, mas tem 8 casos ativos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou uma reportagem do New York Times alegando que ele não pagou o imposto de renda em 10 dos últimos 15 anos. O relatório sugere que o presidente americano pagou apenas 750 dólares americanos em impostos federais sobre a renda. Ele disse que a reportagem do New York Times é falsa e insistiu que suas declarações de impostos mostrarão o que ele pagou enquanto os auditores realizam uma avaliação.
Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes too. The New York State charges a lot, and I paid a lot of money in state. It'll all be revealed. It's going to come out.
E em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, rebateu as críticas do embaixador americano em Lisboa, George Glass. O embaixador disse que, abre aspas, Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses. Sousa disse que, em Portugal, quem decide acerca dos seus destinos são os representantes escolhidos pelos portugueses. Ouça a reportagem da RTP.
Um dia depois do governo ter reagido às palavras do embaixador norte-americano em Portugal, foi agora a vez do presidente da República. A uma pergunta da agência Lusa sobre o assunto, Marcelo Rebelo Sousa não hesitou na resposta.
É uma óbvia questão de princípio que em Portugal quem decide acerca dos seus destinos são os representantes escolhidos pelos portugueses e só eles no respeito pela Constituição e o direito por ela acolhido como direito internacional.
Isto porque George Glass, numa entrevista ao Jornal Expresso, coloca Portugal perante uma escolha.
Trabalhar com os parceiros de segurança, os aliados, ou trabalhar com os parceiros económicos, os chineses.
Em causa o 5G ou a quinta geração móvel e a tecnologia chinesa, quer seja nas telecomunicações, quer seja na corrida para o novo terminal do Porto de Sines. Também porque o embaixador dos Estados Unidos lembrou que foram os chineses que compraram a EDP.
Quer dizer que, quando estamos a falar de infraestruturas críticas e necessidades de segurança nacional, não podem trabalhar com a China.
E não tardou a resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
As decisões em Portugal são tomadas pelas autoridades portuguesas. E, evidentemente, somos também um país que sabe que, em matérias críticas para a segurança nacional ou para os sistemas de defesa coletiva a que nós pertencemos, as questões de segurança e defesa são questões determinantes.
As palavras de George Glass não caíram bem junto às autoridades portuguesas a uma semana da visita do subsecretário norte-americano da Economia. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.